Oi, tudo bem? Então, a gente falou aquela primeira parte sobre as características gerais do tecido muscular, você lembra? Então, agora a gente vai continuar isso um pouco. Eu quero te dar como se fosse um brainstorm de todas as coisas importantes do tecido muscular. Eu quero jogar muita informação para você num primeiro momento, mas eu vou te explicar elas. Então, não se assuste, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre tipos de tecido muscular, dando ênfase nesse primeiro brainstorm, tá? Eu me chamo Lucas e você tá não consegue me explicar, o famoso CME, se puder. E não seja, e caso você não seja inscrito ou seguidor do CME, passe a ser e compartilhe com os amigos, por favor, para dispersar esse conhecimento que é tão importante. Então, quando a gente fala de tecido muscular, de tipos de tecido muscular em específico, a gente tem que pensar em uma coisa bem delimitada na sua mente. Tecido muscular, ele é subdividido em outros tipos de tecidos. Lucas, como assim? Calma. É uma subdivisão por características. É assim que eu vou te explicar. A gente vai ter o tecido muscular estriado esquelético, que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Você percebe? Todos são tecidos musculares. Então, ou seja, são partes do tecido muscular, só que eles são subdivididos em grupos diferentes. É como se fosse um tronco de uma raiz, que se é uma raiz que tem vários troncos diferentes. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular liso e o tecido muscular estriado cardíaco. Você percebe que dois tem a palavra estriado? Essa palavra estriada é para falar que esses tecidos vão apresentar estrias ao microscópico. Lucas, o que são estrias? Estrias é o mesmo que você vê nessas questões de mulheres em si mesmo. São estrias. Estrias são quando você pegar o microscópio, você vai ver. Na lâmina vai ter como se fosse linhas rajadas. Essas linhas rajadas são as estrias, e é algo absolutamente normal, porque é de tal tecido ter essas estrias. Então, as estrias que você, normalmente, a gente percebe que pessoas, homens e mulheres têm, que a gente recebe o nome de, que a gente denomina de estrias, são também perceptíveis no microscópio no microscópio óptico, quando a gente vê uma lâmina de tecido estriado esquelético e de tecido estriado cardíaco. Lógico que nas devidas proporções há uma diferença de uma estria na num quadril e você está vendo uma estria no microscópico. Tem sempre suas diferenças, é simplesmente uma analogia que eu fiz na sua cabeça. Então, beleza. No tecido muscular estriado esquelético e cardíaco, a gente vai ter estria. E no tecido muscular liso, a gente vai ter estrias no microscópio? Não. Você vai pegar na lâmina e você vai ver nada mais que uma lâmina lisa. Você não vai perceber essas estriações na lâmina. Por isso que é tecido muscular liso. Tranquilo? Certo. Nesse primeiro brainstorm, a gente já está continuando, tá começando dessa forma. Agora, vamos um pouco aprofundar. Quando a gente fala de tecido muscular estriado esquelético, a gente vai pensar em quê? Em movimentação. Você fazer flexão, extensão, é todas essas movimentações é em função do tecido estriado esquelético. Então, quando você pensar em tecido estriado esquelético, vai pensar em movimentação. Pensa primeiramente em movimentação. São os grupos de músculos associados ao esqueleto em grande quantidade. Ou seja, é o músculo que vai estar associado a algum osso específico. Você pode pensar: ah, então eu posso pensar que é o grupo muscular relacionado ao músculo sartório, que é o maior músculo do nosso corpo. Sim, é aquele músculo da coxa, sim. Músculo bíceps, sim. Bíceps braquial, sim. Tríceps, sim. Pronador redondo. Então, todas essas questões de musculatura vão musculatura e de movimentação vai estar relacionada ao tecido muscular esquelético. Ou seja, são os músculos associados ao esqueleto em grandes quantidades. Então, onde que a gente encontra o tecido muscular estriado esquelético? Ele é encontrado nos músculos associados ao esqueleto em grande quantidade. Tranquilo? Certo. Como você tem essa questão, você não pensa, tipo assim, não, você não faz sozinho a extensão da sua mão, da extensão do seu braço. Você pensa e fala: eu vou estender meu braço. Então, ele é voluntário ou involuntário? Você vai e faz. Então, ele é o quê? Ele é voluntário. Você tem o controle. Se ele é voluntário, ele é controlado, então, por qual sistema nervoso? O somático ou o autônomo? O somático. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ele é controlado pelo sistema nervoso somático. Ou seja, ele vai ser voluntário. Ele vai ter fibras colinérgicas. Ou seja, são fibras produtoras de acetilcolina. A acetilcolina vai ser um neurotransmissor extremamente importante para a contração muscular. A contração muscular só vai ocorrer de maneira uniforme, de maneira bem feita, em decorrência da acetilcolina. Então, o tecido muscular estriado esquelético tem fibras colinérgicas produtoras de acetilcolina, que se dão a questão dessa que dão responsabilidade para essa movimentação da pessoa. Além disso, é bom falar que esse tipo de tecido estriado esquelético, ele é de contração rápida e robusta, ou seja, faz aquela contração assim, ó, rápida e forte. Quando a gente fala de tecido muscular estriado cardíaco, a gente tem que pensar primeiramente no básico que a gente falou. Então, ele tem estrias e ele é estriado cardíaco. Onde que ele vai ter? Exclusivamente no coração. O tecido estriado cardíaco é exclusivo do nosso coração. Mas pensa um pouco. Você pensa para estender sua mão, estender seu braço, sua mão, seu braço, o jeito que você preferir. Você pensa, não pensa? Mas você fica pensando a cada momento, bata coração, bata coração, bata coração, bata coração, bata coração. Senão você morreria. Se o coração não bombeasse, você morreria. Então, ele não é controlado pelo sistema nervoso somático, mas sim pelo sistema nervoso autônomo. Ou seja, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo que controla essas nossas ações involuntárias do organismo. Você não pensa para o seu coração palpitar. Ele palpita por si só. Ele é controlado pelo seu sistema nervoso autônomo, que tem essa responsabilidade de controlar essas ações involuntárias do seu organismo. Logo, ele é involuntário. Ele vai apresentar, então, uma contração rítmica. Tanto é que se não apresentar uma contração rítmica, você pode ter o quê? Uma arritmia cardíaca. Tranquilo? Certo. As fibras pós-ganglionares, é uma coisa que você vai ver mais, isso é mais na farmacologia. Você tem fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, elas vão ser adrenérgicas. E as fibras pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, elas vão ser colinérgicas. Lucas, por que você está me falando isso? O que isso tem a ver? É o seguinte. Você vai ter essa questão dessas fibras. Lembra que eu te falei que o sistema nervoso, que o tecido muscular estriado esquelético, ele tem essa questão de fibras colinérgicas? Lembra disso? As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, que a gente pode falar, elas vão ser colinérgicas, ou seja, elas vão ser controladas pelo neurotransmissor acetilcolina. Pensa nisso. Então, quando você pensar em tecido muscular estriado esquelético, você vai pensar em fibras pós-ganglionares colinérgicas. Beleza? Não tá difícil? E quando você pensar em fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, você vai pensar em fibras adrenérgicas, que vão depender de neurotransmissores como a adrenalina ou epinefrina, já que são sinônimos. Parece difícil, mas não é, porque você tem que ter uma noção de farmacologia para entender isso um pouco mais. Nessas questões de pós-ganglionares e pós-ganglionar parasimpático e simpático. Qualquer coisa, dá uma olhada num vídeo meu que fala sobre bloqueador de neuromusculares, que eu acho que tem um resumo sobre isso. Enfim, continuando. O tecido muscular liso, então, ele é liso. Você controla suas vísceras? Não, né? Se as suas vísceras vão sozinhos. Então, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso autônomo. Logo, ele vai ser involuntário. Você percebe que você tem, normalmente, nessa contração, como ele é involuntário, você vai ter uma contração mais lenta e ele vai ser encontrado nas vísceras. Isso era o brainstorm que eu queria te dar de todos os tecidos musculares. Agora,